Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise mais aprofundada do simbolismo na literatura. Vamos focar especialmente naquelas características de misticismo, de musicalidade que são tão marcantes, né? Temos aqui um material bem completo sobre o assunto, ótimo para quem está aí na pegada do Enem ou só quer entender melhor mesmo. A nossa ideia aqui é tentar desvendar como o simbolismo buscou dar voz ao subjetivo, ao sugerido, aquilo que a razão muitas vezes não alcança. Certo, então vamos começar a desembrulhar isso. O material aqui diz que o simbolismo surge lá no finalzinho do século XIX. Parece que foi uma resposta bem direta ao realismo e ao naturalismo que estavam dominando antes, é isso?
Exatamente. Não foi só, tipo, uma mudança de estilo. Foi quase uma mudança de foco existencial, sabe? O realismo e o naturalismo, eles valorizavam muito a observação objetiva, a descrição fiel da realidade. Quase científica.
Sim, bem pé no chão.
Pois é. Só que para muitos artistas, para muitos pensadores da época, essa abordagem parecia fria, insuficiente para lidar com as angústias, os sonhos, a espiritualidade, todo um universo interior que a ciência não explicava direito. O simbolismo nasce justamente dessa necessidade de explorar o mistério, o subjetivo, o que está além do palpável.
Entendi. Então, em vez de descrever o mundo lá fora, a aposta era no mundo de dentro. E a chave para isso, pelo que eu estou pegando aqui, era a tal da sugestão. Como assim?
Isso. A sugestão é fundamental. O poeta simbolista não afirma diretamente. Ele evoca. Ele usa símbolos, metáforas complexas, imagens que muitas vezes parecem ter vindo de um sonho, sabe? Meio enigmáticas.
Ah, tipo o Baudelaire na França, né, que o material cita.
Exato. Baudelaire... Mallarmé, a ideia não é entregar um significado pronto, mastigado. É mais criar uma atmosfera, uma sensação. E convidar quem lê a sentir, a decifrar junto. É uma comunicação muito mais indireta, mais sensorial.
E como é que isso aterrissou aqui no Brasil? O material fala de Cruz de Souza, Alfonso de Guimarães. Eles deram uma tropicalizada no simbolismo?
Olha... De certa forma, sim. Eles absorveram essa busca pelo subjetivo, pelo vago, pelo transcendental que vinha da Europa. Mas, claro, incorporaram elementos nossos. A religiosidade católica mineira em Alfonso, por exemplo, ganha os contornos muito místicos, muito particulares.
Entendi.
E o Cruz e Souza, com a origem afrodescendente dele, trouxe uma sensibilidade única para a dor, para a espiritualidade, e um trabalho incrível com a sonoridade e a cor, né? Especialmente o branco e o preto, super carregados de simbolismo. Então, eles mantiveram a essência de explorar o interior, mas com um sotaque bem brasileiro.
Falando em Cruz e Souza e sonoridade, isso me leva direto para outra característica que o material destaca muito, a musicalidade. Isso sempre me pareceu um pouco abstrato na poesia. Como funciona na prática essa coisa de aproximar a poesia da música?
É uma busca bem consciente, sabe? Pelo ritmo, pela sonoridade das palavras mesmo. Eles usavam ferramentas como a aliteração.
Ah, repetição de consoantes, né?
Isso. Para criar um efeito sonoro específico. Imagina, sei lá, repetir sons de S ou V para sugerir um sussurro ou vento, uma sensação de fluidez. Isso reforça o mistério. Usavam também a assonância, que é a repetição de vogais, para criar harmonia, um tom específico. E o ritmo dos versos era muito, muito trabalhado. Era quase como compor uma melodia, só que com palavras.
Nossa, que interessante. E a sinestesia, essa mistura de sentidos que o material menciona, tipo som áspero?
Ah, a sinestesia é outra ferramenta poderosa deles. É quando se mistura percepções de sentidos diferentes, né? Você lê sobre um cheiro doce e escuro, uma cor quente. Isso ajuda a criar essa experiência sensorial total. A ideia é mergulhar quem está lendo na atmosfera do poema de uma forma muito mais profunda e, de novo, subjetiva. É para sentir o poema, não só entender com a cabeça.
Fascinante essa busca pela música nas palavras. E imagino que essa atmosfera sonora toda se conecte diretamente com outro pilar que a gente falou no início, o misticismo, certo? Uma coisa meio que leva à outra.
Perfeitamente colocado. A musicalidade, a sinestesia, Elas são como veículos para intensificar essa atmosfera mais etérea, onírica. E aí elas nos levam para o cerne do simbolismo, que é o misticismo. Ali se explora muito a espiritualidade, às vezes de forma bem não convencional, é bom dizer, os sonhos, a morte, o inconsciente, o vago, o transcendental. Tudo aquilo que escapa da lógica pura, da razão. Às vezes, a gente percebe até influências do esoterismo, do ocultismo, numa busca por verdades que estariam escondidas por trás da realidade aparente. É uma literatura muito voltada para dentro, para os grandes mistérios da existência humana.
Então, pensando em quem está analisando esses textos, talvez se preparando para o Enem, como você disse, o que é crucial levado aqui? Qual seria o erro mais comum ao ler um poema simbolista?
Olha, o erro fundamental é tentar fazer uma leitura literal. É buscar uma mensagem direta, única, sabe? O simbolismo exige outra postura do leitor. É preciso identificar os símbolos, que podem ser bem pessoais do poeta, inclusive, perceber como a musicalidade contribui para o sentido, para a emoção.
Entendi, não é só enfeite.
De jeito nenhum. E é essencial também saber diferenciar do romantismo, que também é subjetivo, claro, mas geralmente mais direto na expressão do sentimento, né? E também diferenciar do parnasianismo, que é quase o oposto. Busca objetividade, forma perfeita, rigidez. O material até alerta bem para isso. A chave é se abrir para a sugestão, para a multiplicidade de sentidos, para a atmosfera que o poema cria.
E essa abertura toda para a interpretação, essa ambiguidade, é justamente o que pode ser meio desafiador numa prova, né? Imagino.
Exatamente. Exige uma sensibilidade para captar as pistas que o poeta deixou, mesmo que não tenha uma única resposta certa lá, cravada no gabarito. É preciso confiar um pouco na própria interpretação, desde que ela esteja bem fundamentada nos elementos do texto, nos símbolos, nos sons, no clima geral.
Certo, então para a gente resumir a ideia principal. O simbolismo não quer apenas dizer algo, ele quer fazer sentir. Usa símbolos, sons, uma aura de mistério para tocar em experiências humanas profundas, aquelas que as palavras comuns do dia a dia talvez não consigam expressar totalmente. É um convite para ir além da superfície do texto, né?
Exato. É uma estética que valoriza muito a intuição, a sensibilidade, essa capacidade de perceber nuances. E isso, sabe, deixa a gente com uma reflexão interessante para hoje. Num mundo de comunicação tão rápida, tão direta, muitas vezes superficial, e tão saturada de informação explícita como o nosso, qual o espaço ou valor que a gente ainda dá para a sugestão? Para a ambiguidade intencional? Para o mistério na forma como a gente se comunica e interpreta o mundo ao redor? Fica aí a provocação para quem nos ouve pensar um pouco.